Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Esta é a edição de número 643 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Sol o dia todo nesta quinta. Céu sem nuvens, de acordo com o CIMEPAR. Noite de tempo aberto também hoje. A temperatura mínima registrada foi de 8 e a máxima pode chegar aos 20 graus. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Ato em defesa do Estado Democrático de Direito reúne mais de 450 pessoas na Praça do Seca, no campus da UEL. Quem estamos formando? Série traz hoje informações sobre o curso de Biotecnologia da Universidade. Já ficou na dúvida se contrata ou não a garantia estendida de um produto? A resposta você confere na coluna Em Defesa do Consumidor, com o advogado Bruno Ruzon. Ernesto Cardenal, a inspiração do padre e poeta nicaragüense, é destaque na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, com Frederico Garcia Fernandes. Memórias de um Diamante, teatro, trechos de uma ópera e a apresentação da Big Band de Arapongas marcam os 34 anos do Cine Teatro Padre José Zanelli, hoje em Ibiporã. Vila Cultural Grafatório recebe lançamento do livro do projeto REC, Roteiros em Circuito. Quem for à sessão de autógrafos ganha a obra.
A UEL e você.
Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito.
A comunidade da UEL se reuniu hoje de manhã na Praça do Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, para ampliar a voz do movimento em defesa do Estado Democrático de Direito, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. A carta em apoio à democracia e à demonstração de respeito ao resultado do processo eleitoral, que já conta com mais de 850 mil adesões por todo o país, foi apresentada durante o intervalo das aulas. O professor do Departamento de Comunicação, Regis Moreira, fez a leitura do manifesto. Trechos foram repetidos em coro pelos participantes do ato.
E eu peço que façam coro comigo. São intoleráveis as ameaças.
São intoleráveis as ameaças.
Aos demais poderes e setores da sociedade civil.
Aos demais poderes e setores da sociedade civil.
E à incitação à violência.
E à incitação à violência.
E à ruptura da ordem constitucional.
Primeiro, é um motivo de muito orgulho, né? Estou me sentindo honrado fazer essa leitura em defesa da democracia, em nome desta instituição, né, de ensino pública aqui do Paraná, que é a UEL. Então, é um motivo de muito orgulho estar posicionando em defesa desse direito, né, da escolha, da representação política. E esse dia é um dia de marcar, né, a lisura das eleições e a leitura é isso, né, o conteúdo da carta é esse.
Participaram do ato em defesa do Estado Democrático de Direito, na Praça do Seca, cerca de 450 pessoas, entre servidores, professores e estudantes universitários.
Meu nome é Roberta Colácio, eu sou caloura da Turma de Direito Matutino. Está participando desse ato de leitura da carta proposta pelos estudantes da USP. É muito importante porque, além de trazer uma memória, né, do que foi o passado, é algo para construir uma identidade e uma conscientização nos alunos. E estar aqui traz um sentimento de pertencimento para mim e creio que para outros alunos que estão aqui presentes.
Em junho passado, o Conselho Universitário da UEL aprovou a constituição de um grupo de trabalho que tem o objetivo de debater e propor ações para a defesa da democracia e das universidades brasileiras. O grupo foi instituído oficialmente por meio de portaria no início deste mês e deverá coordenar uma campanha institucional envolvendo toda a comunidade universitária, tendo como tema UEL em defesa das liberdades democráticas, da autonomia universitária, das universidades públicas e do SUS. A professora do curso de Serviço Social e membro da Comissão em Defesa da Democracia do Conselho Universitário, Andréia Pires Rocha, comenta.
A universidade, ela é democrática por natureza, na essência. Então, quando surge essa carta às brasileiras e os brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direitos, várias universidades foram aderindo e apoiando, e a gente entendeu que a UEL também precisava entrar nessa luta, que ela é coletiva e é pela democracia. Então, a gente, em nome de uma comissão que também a gente compõe em defesa da democracia na UEL, a gente construiu essa, levou, pautou no Conselho Universitário. E aí agora a gente está aqui, né, para ler essa carta como um marco para o país. Então, são vários os lugares que irão ler essa carta hoje e a UEL também não poderia se omitir.
Um segundo ato em defesa do Estado Democrático de Direito será realizado ainda hoje no campus, às 9 da noite, no Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. Manifestações semelhantes à comunidade da UEL ocorrem em vários estados do país, reunindo universidades públicas e privadas de pelo menos 15 estados e mais o Distrito Federal. A reitora da UEL, Marta Fávaro, divulgou nesta semana uma moção de apoio ao Conselho Universitário e a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. No documento, a reitora afirma que os princípios e finalidades expressos no Estatuto da Universidade implicam na defesa da democracia, da autonomia didático-científica comprometida com o desenvolvimento social. As entrevistas são da estagiária Cauana Cardoso e nós encerramos essa reportagem com mais um trecho do vídeo divulgado ontem com 52 artistas fazendo a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros pela democracia. Entre eles, Caetano Veloso, Marisa Monte, Fernanda Montenegro e Maria Bethânia.
Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado Democrático de Direito sempre.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Biotecnologia em destaque hoje, no 9º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de biotecnologia foi implantado em março de 2020. O turno é integral, são 20 vagas por turma, sendo 5 com ingresso pelo SISU, através da nota do Enem. A graduação é recente, a primeira turma está cursando hoje o 3º ano. O Departamento de Biotecnologia fez o caminho inverso aos demais cursos, iniciando pelos programas de pós-graduação. Em 2002, foi implantado o mestrado em Biotecnologia. E em 2012, o programa passa a oferecer o doutorado. E somente em 2020, a graduação é implantada. justamente por começar pela pós, que o departamento consolidou um preparo de excelência para receber a graduação, com corpo docente e estrutura altamente qualificados. A professora Sueli Mayumi Obara Doi, coordenadora de colegiado, apresenta os objetivos do curso.
O profissional, ele vai se formar, né, como bacharel. E o curso de biotecnologia, bacharelado, ele visa capacitar a formação de profissional com conhecimentos científicos e tecnológicos inovadores que lhe permitem empregar a matéria viva, moléculas ou células de origem microbiana, animal ou vegetal, para degradar, sintetizar e produzir materiais, com perspectiva de desenvolver processos e produtos que garantam uma maior economia, sustentabilidade, eficácia e competitividade para seu uso social, nas áreas das ciências da saúde, das agrárias, do meio ambiente, de bioenergia e também na área industrial.
Matriz curricular.
Em relação à matriz curricular do nosso curso de biotecnologia, ele é composto por um conjunto de atividades distribuídas nas seguintes categorias: atividades acadêmicas de natureza obrigatória, disciplinas optativas, atividades acadêmicas de natureza obrigatória especiais, como, por exemplo, o trabalho de conclusão do curso, que é o TCC, e o estágio supervisionado, além das atividades acadêmicas complementares. Então, o curso, ele é distribuído em 4 anos. Na primeira série, ele apresenta uma série de disciplinas básicas, principalmente na área de química. Então, nós temos químicas geral, analítica, química orgânica, físico-química. Nós temos também cálculo 1, cálculo 2, física, biossegurança, biologia celular, genética básica, ecologia e sustentabilidade, introdução e experimentação em biotecnologia e bioquímica de macromoléculas. Isso na primeira série. O nosso curso, vocês perceberam, é um curso multidisciplinar. E quando a gente fala em biotecnologia, já vem na cabeça da gente o quê? Laboratório. Então, a grande maioria, né, das disciplinas tem aulas práticas de laboratório, desde a primeira série. Tanto as disciplinas, por exemplo, de química, tem várias aulas de laboratório. Nós temos importante uma disciplina chamada Introdução e Experimentação em Biotecnologia, que introduz, como o próprio nome da disciplina já diz, introduz o aluno no universo da biotecnologia. Então, logo na primeira série, ele vai sentir, através de aulas práticas de laboratório, qual vai ser o seu campo de atuação. Então, ele vai ter algumas pinceladas, né, da sua futura atuação profissional.
Corpo docente e estrutura física.
Todos os docentes envolvidos, tanto os docentes efetivos quanto temporários, apresentam doutorado, né? Então, doutorado, muitos deles apresentam pós-doutorado e, assim, são altamente qualificados. Durante essa implantação do curso, nós trabalhamos para certificação, né, de um laboratório de biossegurança, aonde foi certificado pelo CTNBio, né, e que vai permitir que os nossos alunos, em suas aulas práticas de bioengenharia, por exemplo, ele possa trabalhar com organismos geneticamente modificados num ambiente, num laboratório totalmente seguro. Mas ainda será necessário, para que a gente possa ter as condições específicas para aquelas disciplinas novas que estarão chegando, a universidade, o governo do estado do Paraná vai necessitar melhorar, ajudar com a implantação de novos espaços e laboratórios específicos da área.
Campos de atuação.
o mercado de trabalho, ele está em ampla ascensão. Inclusive, durante a pandemia do Covid-19, a área de biotecnologia ficou em grande evidência, porque as grandes empresas de biotecnologia é que foram responsáveis por desenvolver as vacinas e os kits de diagnóstico de doença. Então, assim, nós implantamos o curso e, de repente, começou-se a falar no mundo inteiro sobre biotecnologia, porque eram processos e pesquisas realizadas nesta área é que possibilitaram, então, o desenvolvimento da vacina. E o bacharel em biotecnologia, ele vai poder atuar em empresas, tanto do setor público como privado, em consultorias e assessorias, universidades, instituições de ensino técnico, centros de pesquisa, laboratórios e indústrias das áreas de saúde, agrárias, ambiental, bioenergia, dermocosméticos, de alimentos, todos vinculados à biotecnologia. Bem como ele poderá dar continuidade a seus estudos visando a pós-graduação em biotecnologia ou áreas afins.
Professora Sueli Mayumi Obara Doi, coordenadora de colegiado do curso de biotecnologia da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã, no 10º episódio da série, confira o curso de Ciência da Computação. Será lançada hoje às 8 da noite no campus da UEL a exposição Juventudes e Participação. A mostra apresenta arquivos do Serviço Nacional de Informação, o SNI, e da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, sobre a atuação de jovens paranaenses durante a ditadura militar. Os órgãos de repressão exerciam um processo de coerção, vigilância e perseguição dos sujeitos considerados subversivos à época. As informações com o professor Fábio Lanza e acadêmicos participantes do projeto.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Sou professor Fábio Lanza, da área de Sociologia, do Departamento de Ciências Sociais. Venho convidá-los para que a comunidade interna e também externa da região possa participar da exposição Juventudes e Participação. Temos um lançamento oficial no dia 11 de agosto, porque é o dia do estudante. E nós, vinculados às equipes do LER, Laboratório de Estudos de Religião e Religiosidades, e do projeto Praxis Itinerante, trabalhamos ao longo do último semestre para expor um material que foi resultado do trabalho dos agentes de informação que prestavam serviços aos ditadores que administraram o Brasil de 1964 a 1985. Tratam-se dos arquivos do SNI, e são arquivos que retratavam aspectos das mais variadas ações dos jovens de Londrina e do Paraná. Então, a exposição está na réplica da primeira igreja matriz de Londrina, a entrada é gratuita, e hoje à noite, às 20 horas, teremos então a abertura oficial dessa exposição, que será também, posteriormente, numa segunda fase, exposta em escolas públicas, onde os nossos projetos atuam. Nesse sentido, ficamos muito felizes em estender o convite a todos e contamos com a presença de vocês.
Meu nome é José Neves, sou bolsista CNPq de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Londrina. A exposição Juventudes e Participação busca contribuir com o processo de popularização dos conhecimentos produzidos por nosso grupo de pesquisa acerca dos documentos inéditos provenientes dos arquivos dos serviços de inteligência do Brasil e Estados Unidos sobre a ditadura militar brasileira. Atualmente, estão disponíveis para acesso público, no NDPH da UEL, aproximadamente 7 mil documentos, em formato PDF, provenientes da agência do SNI dos estados do Paraná e Santa Catarina, que possui a sede na cidade de Curitiba. Estas fontes demonstram as distintas formas de atuação dos órgãos estatais da ditadura militar no processo de coerção, repressão, vigilância e perseguição dos sujeitos considerados potencialmente subversivos na época. Nesse sentido, indicamos que a exposição Juventudes e Participação objetiva apresentar de uma forma mais dinâmica e sucinta tanto a valorização das articulações e manifestações das juventudes paranaenses em prol do combate e questionamento do regime ditatorial militar brasileiro em defesa da legalidade democrática, quanto evidenciar os múltiplos processos de perseguição sofridos pela juventude paranaense em decorrência de seu posicionamento.
Eu me chamo Flávia e estou no quinto semestre de Ciências Sociais na UEL. Nossa exposição, denominada de Juventude e Participação, também possui duas instalações muito interessantes, sendo uma delas um memorial ao movimento negro, o qual foi diversamente citado nos arquivos do SNI, e uma grade de ferro que simula uma prisão, contendo nela fotos de algumas figuras públicas, que ficaram conhecidas na época da ditadura militar brasileira, ao lado de poemas que também fazem parte do mesmo contexto. À medida em que o sol bate na grade de ferro, o lirismo se mostra presente em nossa exposição. Jovens e estudantes veem um obstáculo no meio do calçadão e param para conhecer um pouco mais sobre o assunto que está sendo tratado. Desse modo, podemos perceber cada vez mais como esse período não está tão longe na linha da história quanto pensamos, principalmente quando nomes conhecidos ou endereços pelos quais passamos pela frente na cidade de Londrina são citados nos arquivos, trazendo um sentimento que pode ser descrito, no mínimo, como inquietante.
Oi, meu nome é Lívia e eu estou no terceiro semestre do bacharelado de Ciências Sociais na UEL. No período da ditadura militar brasileira, houve uma forte participação de jovens e estudantes que possuíram um papel de luta fundamental como resistência. Ao longo da década de 1960, através da União Nacional dos Estudantes, esses jovens passaram por um intenso processo de politização, em busca de utilizar suas propostas políticas para a transformação social. Através das pesquisas realizadas, é possível encontrar nos arquivos provenientes ao SNI a Organização Política e Social dos Jovens que foram alvo de investigações da Comunidade de Informações. E assim, como outros grupos que eram opostos ao golpe militar, essa organização sofreu diversos ataques de setores conservadores da sociedade, além de perseguições e repressões.
O lançamento da exposição Juventudes e Participação será hoje na réplica da Primeira Catedral de Londrina, localizada aqui no campus universitário, às 8 horas da noite. Também haverá transmissão ao vivo no YouTube, no canal Praxis Itinerante. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvinte. Aqui é o advogado Bruno Ruzon e hoje nós vamos falar um pouco sobre garantia estendida. É muito comum quando você vai comprar um produto, seja uma geladeira, um notebook, um celular, você se deparar com a oferta de uma garantia estendida. E você, com receio, né, que o produto tenha algum vício ou apresente algum defeito e ciente de um prazo tão exíguo de garantia contratual, né, às vezes a garantia contratual é de 6 meses ou apenas de 1 ano. E diante desse cenário, você se sente compelido a contratar a garantia estendida e você paga lá o prêmio para ter essa proteção. A grande pergunta é, vale a pena? Vale a pena a garantia estendida? Então veja, o primeiro ponto que nós temos que destacar é que a garantia estendida nada mais é do que um seguro. Então desde 2013 existe uma regulação própria para esse tipo de operação através da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados número 296 de 2013. E qual o objetivo desse seguro? Ele serve para estender o tempo da garantia do fornecedor para um bem. Para que tipo de risco? Ah, risco como vício, defeito, mau funcionamento, certo? Então, por exemplo, se você compra um notebook e ele tem uma garantia contratual de 1 ano, quando você contrata a garantia estendida, você vai ter uma ampliação. Depois desse 1 ano de garantia contratual, você teria mais 1 ano de garantia, que é essa garantia estendida. Ocorre que, e este é o ponto principal, o Código de Defesa do Consumidor já protege o consumidor em relação a vícios e defeitos do produto. E embora muitas pessoas não saibam, o critério adotado pela legislação brasileira é o da vida útil do bem. Isso significa que mesmo após o término da garantia contratual, o fornecedor continua responsável por vícios e defeitos do produto. Então vejam que interessante, a lei já assegura uma proteção além daquele prazo da garantia contratual. Então, para que serviria essa garantia estendida? Muitas pessoas pensam que a garantia estendida traria uma vantagem para o consumidor, porque diante de um vício, seria mais fácil obter o reparo, obter o valor correspondente daquele produto. Mas, infelizmente, o que nós vemos no mercado é que o consumidor ele só modifica o estresse dele. Em vez de ele passar um estresse com o fornecedor ali obtendo o reparo, ele passa a ter que brigar com a seguradora para conseguir a cobertura da garantia estendida. Ou seja, o estresse, pessoal, esse é garantido, seja com o fornecedor, seja com a seguradora. Então veja que interessante, você contrata a garantia estendida, né, pensando que vai ter uma proteção maior em relação a vícios e defeitos, e depois descobre que tem um rol minuciosamente feito pela seguradora com várias causas excludentes de cobertura, e com base em uma dessas causas de exclusão de cobertura você não tem a proteção contratada. Então, pessoal, dentro desse cenário, vale a pena contratar a garantia estendida? Para o consumidor não vale a pena. Talvez valha a pena para a seguradora, né, que ofere valores através dessa operação securitária. Mas para o consumidor, ele já tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. E se porventura se deparar com um vício ou um defeito do produto, ele deve primeiro procurar o fornecedor, buscando reparo, a sanar aquele problema. E se isso não for possível, ele deve procurar os órgãos de fiscalização, como por exemplo o PROCON.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Curiosidades sobre a Nicarágua, esse país da América Central que já foi colônia dos Estados Unidos e que, além do beisebol, do tubarão de água doce e de seus vulcões, é marcado por uma história de guerras, de ditaduras e de muita resistência. O sandinismo, movimento ideológico de esquerda, foi responsável pela libertação do país dos Estados Unidos nos anos 30 e, 30 anos depois, o país já mergulhava numa outra guerra contra o fim da ditadura da família Somoza, que há mais de 40 anos estava no poder, em meio a uma revolução liderada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional. Como integrante e voz moral da Revolução Sandinista, estava o sacerdote e poeta Ernesto Cardenal, figura-chave da teologia da libertação e crítico ferrenho do governo de Daniel Ortega. Cardenal é, sem dúvida, um dos grandes nomes da literatura latino-americana e fez escola com um estilo inconfundível conhecido como poesia científica. Em entrevista ao jornal O País, Cardenal afirmou: "Acredito que sou o único poeta, ou pelo menos o único que eu conheço, que está fazendo poesia sobre a ciência, poesia científica. Para mim, é quase como uma oração ler livros científicos. Vejo neles o que alguns disseram ser rastros da criação de Deus. Mas ciência como poesia é ciência? E poesia como ciência ainda é poesia? Na verdade, a ciência e a poesia sempre andaram unidas. E um exemplo disso é que grandes teorias criacionistas, como a do Big Bang, por exemplo, não são replicáveis e constituem-se como narrativas, em que pese seus fundamentos científicos ou até equações matemáticas que possam justificá-las. Uma teoria criacionista, assim como um poema, encontra-se no campo da poiesis, ou seja, tanto uma quanto o outro é uma fabricação. Cadernal dialoga com mitos, teoremas e narrativas sagradas para exaltar a criação, no mundo em que tudo que se move está fadado à atração irresistível do amor, nascedouro da vida. Essa força lírica que anula as diferenças entre ciência, religião e arte apresenta-se de modo mais contundente no livro Cântico Cósmico, de 1989, do qual se lê: no início era a palavra, aquilo que é e comunica o que é, ou seja, aquilo que se expressa plenamente, segredo que é dado, realidade revelada. No princípio, antes do espaço-tempo, antes que houvesse antes, no princípio, quando não havia nem princípio, no princípio era a realidade da palavra. Quando tudo era noite, quando todos os seres ainda eram escuros, antes de serem seres, havia uma voz, uma palavra clara, uma canção na noite. O canto de Cardenal ecoa nos sons da escuridão, pois é no escuro, na ausência preenchida pela realidade da palavra, que a atração entre os diferentes começa a fabricar a vida. E diz ele: toda matéria está construída com duas partículas, prótons e elétrons. Os prótons são positivos e os elétrons negativos, macho e fêmea. Um nascimento não é por acidente, mas por união. E prótons e elétrons no gás estelar estão sexuados. Daí a evolução do universo, uma atração irresistível entre partícula subatômica positiva e negativa. Cardenal morreu em 2020 aos 95 anos, deixando versos sobre as várias formas de amor, a religião, tornando-se um defensor manifesto da democracia, da liberdade e da igualdade. Num país onde 69% da população é indígena e sofre com a pobreza e a perda de seus direitos civis. Agora você também pode ouvir esta e outras colunas do Literatura Viva acessando o site fredericogarciafernandes.com.br. Este foi Ernesto Cardenal e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar. programação cultural. Revista do Meio-Dia.
Um livro que se assemelha a um roteiro de cinema e mimetiza elementos da escrita cinematográfica. A abertura da obra também reproduz a proposta, em vez da prosa, a escolha de diálogos, um dos principais elementos do roteiro. REC Primeiro Tratamento é o título do livro, produzido a partir de oficinas e masterclasses com 4 cineastas brasileiros. Lançamento logo mais, 19h, na Vila Cultural Grafatório, que está em novo endereço, na Rua Mossoró. Tem a sessão de autógrafos e um bate-papo com os organizadores Albert Silva e Luísa Savignon. Distribuição gratuita. Luísa comenta o título do livro.
REC é uma abreviatura para Roteiros em Circuito, que é o nome do projeto que a gente organizou de forma independente. Eu e o Albert, com um patrocínio da Prefeitura de Londrina, via Promic, e também no FSA, Ancine e BRDE, no edital de arranjos regionais. O primeiro tratamento é porque é a primeira edição do REC, né? E aí a gente fez essa brincadeira com o primeiro tratamento de roteiro, né? Porque é assim que a gente usa na linguagem audiovisual, né, do roteiro cinematográfico. Você escreve um primeiro tratamento de roteiro, que é a primeira escrita, e depois você vai lapidando para um segundo, terceiro, quarto, quinto, assim como você pontuou aí, que tem algum dos nossos convidados falaram que chegam até 15 tratamentos de roteiro.
Albert explica a proposta da obra.
Como a gente tem um formato, até o livro, o formato físico dele é maior, é mais largo, se assemelha muito a um roteiro mesmo. A ideia é essa, né? Tanto fisicamente quanto na forma da diagramação, a letra, como a gente escreveu, a gente colocou cada palestra, cada masterclass como se fosse uma cena, com um cabeçalho. Então a ideia é mimetizar alguns elementos do roteiro, da escrita cinematográfica. Então esse diálogo de abertura, que seria num livro convencional uma introdução, né, um preâmbulo, um prefácio, a gente fez como um diálogo, né, entre os organizadores a respeito das nossas intenções, dos objetivos do livro, do conteúdo que foi trabalhado, desses encontros com esses 4 cineastas. Então a gente a gente passeou um pouco por tudo isso, e em vez de fazer um texto de introdução corrido, em prosa, né, como é convencional, como a gente tem essa ideia de levar tudo para o campo do roteiro, levamos também para um diálogo, né, que é um elemento fundamental, o principal elemento talvez dos roteiros, né? Então todas essas informações foram deixadas na forma de diálogo por isso.
Luísa acrescenta que o projeto editorial e gráfico junto ao Grafatório busca tornar a leitura divertida, bonita e funcional.
Foi uma troca mesmo de conversa entre nós, eu, Álvaro, os coordenadores, com o pessoal do Grafatório, especificamente o Felipe Melhado e o Pablo Blanco, para como traduzir de forma gráfica essa ideia, assim, e também brincar um pouco com isso, assim como a gente brinca com o título, o primeiro tratamento, pensar como que a identidade, o projeto gráfico poderia também brincar sem ficar também muito preso, né, muito preso a uma ideia de formatação de roteiro. Mas a gente trouxe alguns elementos, então, de fato, a gente formatou essas falas dos cineastas, né, esse conteúdo, e a troca deles com os mediadores, porque cada masterclass também foi mediada por um cineasta local, né, Rodrigo Grota, a Alessandra Pajola, a Angélica Oliveira e o William Piagioli foram os mediadores. Então, acaba sendo uma conversa entre eles que a gente formata como uma espécie de diálogo, né? Assim como é a abertura do livro também, como se fosse uma espécie de diálogo entre nós que coordenamos o projeto. E tudo, desde o final, os personagens e tal, a gente quis trazer isso de forma a fazer o projeto gráfico também entrar na ideia do projeto e também inspirar quem pega, e para que isso, enfim, dê mais possibilidades e aberturas para quem está lidando com material, assim, de uma maneira divertida e bonita e funcional também.
O REC Roteiros em Circuito seria realizado em formato presencial, mas por conta da pandemia, os organizadores tiveram de fazer as masterclasses online, como explica Luísa.
Foi um projeto que se iniciou em 2020, quando convidamos 4 diretores brasileiros ou radicados no Brasil, como é o caso da Paula Gaetan, os outros foram Marcelo Pedroso, Hilton Lacerda e Ali Muritiba, para ministrarem masterclasses, uma grande aula, né, aberta ao público, acabou sendo online por conta da pandemia. Eles inicialmente viriam para Londrina, mas acabou sendo online, o que também aumentou a abrangência do nosso projeto. Essas aulonas aconteceram no final de 2020 e aí em 2021 as oficinas com 24 alunos. O REC abriu um grande processo seletivo, onde alunos poderiam mandar roteiros de curta-metragem ou argumentos de longa-metragem para serem tratados com esses 4 cineastas convidados. 8 encontros, eram 2 dias, sábado e domingo dos finais de semana, com cada um deles. E os 24 alunos passaram, cada um passou por um deles, pelo menos, só que todos assistiram às aulas de todos, né? Então foi uma troca muito rica. E como fechamento desse projeto, a gente começou a pegar o material mais rico que a gente teve desses encontros, né? E transformar num livro, porque o projeto Roteiros em Circuito, apesar de ser uma iniciativa independente minha e do Albert, produzindo através da nossa produtora Web Filmes, ele tem parceria com o Grafatório, que é uma vila cultural focada em mídias gráficas, né? Então, como fechamento dessa nossa parceria, a gente pensou em juntar todo o conteúdo nesse livro, que é o que a gente está lançando agora.
Albert comenta que ele e Luísa devem escrever o REC em editais para novas edições, tanto do projeto como de livros.
A nossa intenção é, sim, continuar com o projeto, fazer novas edições, né? Então, uma segunda edição poderia resultar num livro segundo tratamento, a terceira edição no terceiro tratamento, e por assim vai, para manter essa ideia, essa brincadeira com esse elemento do roteiro, né? O tratamento, uma versão, um tratamento, para essas novas edições que a gente for fazer. Para responder isso, enfim, a gente precisa agora também de financiamento, escrever o projeto novamente para algum edital, pode ser o Promic, pode ser editais estaduais também, editais federais, da Ancine, FSA. Então, sim, a gente tem a intenção de continuar com o projeto, trazer novos cineastas, continuar nessa troca, levando essas experiências deles para os alunos, para quem participar das palestras, para quem conferir o conteúdo. Então, sim, a gente tem essa intenção de sempre estar agitando, realizando, né, esse contato entre quem tem interesse pela escrita cinematográfica, quem trabalha com audiovisual e esses nomes importantes, né, tanto do Brasil e até fora do Brasil, que a gente tem intenção de trazer aí numas próximas edições.
Quem não for ao lançamento hoje no Grafatório ainda terá a chance de retirar o livro gratuitamente nos próximos dias, possivelmente na Livraria Olga.
Sim, a gente tem uma parte que vai ficar destinada à distribuição gratuita depois. A gente está vendo ainda o melhor local para isso ser feito. Provavelmente vai ser em uma livraria, né, que a gente tem a intenção de deixar. Estamos em conversas com a Olga, que é uma livraria muito interessante que abriu aqui em Londrina semana passada. É um espaço muito legal, fica no centro, e então talvez a gente consiga deixá-los lá. A gente está tratando com eles ainda, não fechamos nada, mas é possível que sim, tenha uma quantidade que fique à disposição depois do lançamento lá na Olga. Estamos falando com eles, tratando sobre isso ainda, mas é uma ideia interessante que a gente está trabalhando.
Albert Silva e Luísa Savignon, organizadores do livro REC Primeiro Tratamento, que tem lançamento logo mais 7 da noite na Vila Cultural Grafatório, patrocínio do Promic, distribuição gratuita. Vai ter hoje também um bate-papo com o Albert e a Luísa. O livro também teve organização do Felipe Melhado, projeto gráfico de Gustavo André e Pablo Blanco, transcrição das palestras feita por Bruna Mello. Sai pela editora Grafatório. A Vila Cultural Grafatório fica na rua Mossoró, 483. As histórias com gente, bichos e o balanço do forró com a Cia Andanças das Histórias de Londrina logo mais, 14h, na Escola Municipal Maestro André Anuzzi, pela programação do ECO, o Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 11ª edição. A abertura foi sábado no Aterro do Lago Igapó com a Canastra Real da Bahia, que botou o público para dançar, pular carnaval fora de época e celebrar a vida. E na programação amanhã tem um espetáculo exclusivamente para o público adulto, A Arte de Governar a Si Mesmo, com a atriz e contadora Daniela D'Andrea, do Rio de Janeiro. Ela se apresenta na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Um príncipe temperamental e desinteressado, criado com excesso de cuidados por uma rainha viúva, é colocado sob a observação de um ancião. A partir de uma história da tradição oral árabe, o espetáculo se desenha como uma coletânea onde outras histórias se entrelaçam.
Daqui a pouco a gente vai ouvir a própria Daniela, antes a coordenadora do ECO, Cláudia Silva.
Nossa, o retorno presencial do ECO significa muito para a gente. Significa, me veio agora uma fala da peça Olhos nos Olhos, do grupo Boca de Bar, que eu fui assistir no último final de semana. É um pouco um grito de estamos vivos e vamos nos encontrar. Acho que a proposta é essa. Me veio também uma fala da Luciene Salvador, e que ela fala de encontro, de criação de memória, de recuperar os afetos, criar novos afetos, que acho que foi tudo isso que nos deu suporte para aguentar o que a gente viveu aí, que foram 2 anos de pandemia. É muita coisa acontecendo, né? Eu acho que é muito importante a gente estar junto de novo. E a nossa programação dessa 11ª edição é mais uma vez marcada pela diversidade. A gente mais uma vez busca artistas de diversos... Agora a gente está conseguindo trazer, por exemplo, o pessoal de Salvador. A gente fica muito feliz. São novos sotaques chegando no ECO. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Mais uma vez a gente vai trazer histórias de diversas origens. Temos aí contos indígenas, contos de origem afro. Enfim, uma diversidade na origem das histórias, uma diversidade nos modos de contar histórias, suportes que os artistas usam para trazer as histórias da melhor forma possível para o público. Por outro lado, também, sem perder o que aprendemos nesse tempo e que foi positivo, né? As mudanças acabam trazendo também coisas positivas. Uma delas, por exemplo, é que nós vamos manter as oficinas de forma online. Isso porque elas foram muito enriquecedoras. A gente teve contadores de histórias do Brasil todo. A gente, inclusive, no exterior, brasileiros, mas vivendo no exterior, participando das oficinas que fizemos nos eventos online. E isso, como eu disse, essa questão da diversidade, aí a gente teve um exemplo muito prático de que isso colaborou, as oficinas ficaram riquíssimas. Então, a gente vai manter, estamos com uma programação aí de oficinas bem bonita, que vai começar um pouquinho depois, né? A gente tem aí 2 semanas concentradas de atividades presenciais, depois a gente ainda segue online. Então, isso aí vai dar mais um fôlego ainda. Vamos ter, inclusive, Gislaine Matos, que é uma grande mestra aí de todos os contadores de histórias no Brasil, vai estar com a gente online. Então, enfim, temos que aproveitar essas oportunidades também que surgiram dessa situação toda de pandemia.
Cláudia Silva, produtora cultural, jornalista e coordenadora do ECO, o Encontro de Contadores de Histórias. O ECO começou sábado, vai até 19 de agosto, com 38 apresentações gratuitas em escolas, espaços abertos e teatros. Programação disponível no site eco.arte.br, ECO com H de História no final. E nas redes sociais do ECO, Instagram e Facebook, você pode fazer um cadastro e recebe diariamente o que há para assistir no encontro. Agora, vamos ouvir um trecho do espetáculo A Arte de Governar a Si Mesmo, com a atriz e contadora de histórias Daniela D'Andrea, que se apresenta amanhã pelo ECO na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL.
A finalidade última de um governo deveria ser promover a vida, promover a felicidade humana e não a sua completa destruição.
Eu não quero ficar sobrecarregando vocês com a descrição desse temperamento insuportável. Eu só consigo contar uma história. Era uma vez um jovem que nasceu em Bagdá, mas ele era órfão. Não tinha nem pai, nem mãe. Por isso, desde muito cedo, ele precisou aprender a lutar pela sua sobrevivência.
O senhor sabe que o meu filho não tem discernimento. E, além de tudo, ele é completamente alheio ao conhecimento. Quando eu contemplo, eu temo que a minha linhagem se transforme numa ruína e o meu reino no mais completo desastre.
Tentamos racionalizar o nosso caminho, não funcionou, mas no momento em que desistimos, nenhum obstáculo permanece.
Então, o camelheiro viu todos os tesouros do mundo, ao mesmo tempo,
Tens de perceber, meu filho, que o que te mantém no caminho não é a tua força, mas sim tua guia. Do alto da montanha, uma águia termina a história da cidade que cortou a cabeça do próprio rei.
Trecho de A Arte de Governar a Si Mesmo, com Daniela D'Andrea. Amanhã, a entrevista dela, o espetáculo, exclusivamente para o público adulto, será nesta terça, 19h30, na DAC, Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. O endereço é Avenida Celso Garcia Cid, número 205. A entrada é de graça. A apresentação integra a programação do 11º ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
A revista do meio-dia desta quinta-feira fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Te esperamos. Até lá.